alguma coisa que não as notas referentes às reuniões, à reunião dia 16 e dia 17, que possa justificar aquilo que se está atualmente a passar. Se da sua conduta, do conhecimento que tem, do tratamento de dossiês dentro do Ministério, se alguma coisa possa justificar aquilo que lhe está a ser feito e esta atuação, não só do Ministro das Infraestruturas, mas de todo o Governo perante a sua pessoa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para responder em conjunto, Dr. Frederico Pinheiro, faz favor. Tranquilo, Dr. Frederico Pinheiro, estabeleça o contacto, tranquilo. Quando entender que está em condições, responde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, na verdade, sobre a questão da informação que está a ser transmitida neste momento publicamente pelo Ministério das Infraestruturas, só posso subscrever o que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares referiu.
Dr. Frederico Pinheiro, parece que há problemas de som.
Okay.
A distância só. Okay. Então,
na verdade, só posso, o que estava a dizer é que só posso subscrever as preocupações que foram relatadas pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu quero recordar aquilo que referi na intervenção inicial. Existe o princípio da presunção de inocência e eu estou disponível para cooperar com todas as entidades que seja necessário para ter uma avaliação justa de tudo aquilo que aconteceu. O que não pode acontecer, de facto, Sr. Deputado, é ser diariamente, ou quase, e de forma recorrente, colocada informação seletiva cá fora, seja de que tipo for, para me tentar desacreditar. Eu acho que esse não seria o ponto. Estamos a assistir aqui a uma série de ataques pessoais que, eu refiro, são deploráveis, e sobre este processo eu reafirmo tudo o que disse anteriormente aqui na Comissão, tanto na minha intervenção inicial, como, obviamente, durante a intervenção. Esses são os factos, a informação que existe. Como devem imaginar, Srs. Deputados, eu estou aqui a prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito com toda à vontade, mas, obviamente, que é perturbador assistir a mais uma ameaça de divulgação, seja o que for, ainda por cima de informação seletiva, como referi anteriormente. Obviamente que, posteriormente ao facto de ter sido maniatado por quatro pessoas e de ter percebido que estava sequestrado no Ministério das Infraestruturas, com certeza que o que acontece no piso zero não é uma pessoa tranquila. Eu estava muito aflito quando percebi que estava sequestrado dentro do Ministério das Infraestruturas e que estava sozinho, sem qualquer tipo de ajuda. Portanto, Sr. Deputado, eu estou disponível para todos os tipos de cooperação que seja necessário para prestar toda a informação que me seja requerida pela Comissão ou por qualquer outra entidade. Sempre tive essa disponibilidade e mantenho, obviamente. Queria também referir, Srs. Deputados, um aspecto que para mim parece importante, porque 3 semanas após os eventos continuamos a assistir a uma série de tentativas de desacreditação da minha pessoa publicamente. E eu nunca partiu de mim qualquer divulgação dos eventos que tinham ocorrido no dia 26. Nunca. A informação começa a vir para a comunicação social por iniciativa do Governo, no dia 28 de Abril, na sexta-feira à tarde, e eu limito-me a reagir a todas as acusações que me são feitas. É isso que eu faço, Srs. Deputados. Eu cheguei mesmo ao ponto de ver interações de mensagens com o Sr. Ministro truncadas na comunicação social, Srs. Deputados. E obviamente que nesses pontos eu tinha de reagir. Sr. Deputado, em relação a essas interações do Sr. Ministro com comentadores e com jornalistas, eu creio que terá uma boa oportunidade amanhã de efetuar essas perguntas ao Sr. Ministro das Infraestruturas. Obviamente que não me cabe a mim estar aqui a denunciar as pessoas que, visadas que foram envolvidas nestes contactos, e creio que é uma informação que pode ser confirmada junto do Sr. Ministro. Como pode ser confirmada junto da Sra. Chefe de Gabinete ou do Sr. Ministro, as tentativas de acesso e o acesso ao meu histórico de chamadas, Sr. Deputado. Como também, se calhar, pode ser confirmado a questão da ameaça física que me foi efetuada pelo Sr. Ministro. Como também pode ser efetuada, Sr. Deputado, a confirmação de existir informação sobre este tema que foi colocada a circular por elementos do Ministério das Infraestruturas em grupos de estruturas do Partido Socialista, Sr. Deputado. Isto é informação que existe. Eu não tenho provas, mas sei que isso existiu e vi tudo isso. E essa informação pode ser confirmada junto das pessoas que vão ser inquiridas aqui na audição. E o mesmo acontece com o facto de ter havido essa tentativa de me encontrarem na piscina pública onde eu levo os meus filhos às aulas, Sr. Deputado. Eu fui avisado pelos funcionários da piscina. Fui avisado pelos funcionários da piscina. E como fui avisado por vários jornalistas de que havia várias informações falsas a correrem para denegrirem a minha imagem. Jornalistas que me conheciam, Sr. Deputado. E dizer que não acreditavam que, obviamente, que aquilo era falso. E avisaram-me do que estava a acontecer. E disseram-me que os contactos não eram apenas com os elementos do Ministério das Infraestruturas, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado, Bruno Aragão, eu confirmo e creio que respeitei o Código de Conduta dos Adjuntos e Assessores. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, sobre se há algo que possa justificar tudo isto que aconteceu. Eu acho que não há nada que pudesse ter sido feito que justificasse tudo aquilo que aconteceu na minha vida nas últimas 3 semanas. Nada. Não há nada. Não há nada suficientemente grave que alguém possa fazer para ser contactado pelo SIS, para receber, para ser contactado pela Polícia Judiciária, para deixar de ter acesso às comunicações, para deixar de ter acesso ao e-mail, para não lhe responderem aos pedidos de backup, para ver a sua vida pessoal devassada, para receber ameaças de divulgação deste ou daquele dado pessoais. Acho que nada justifica isso, Sr. Deputado. Acho que tudo deve ser resolvido nas instâncias judiciais adequadas para o efeito. Porque elas existem por uma razão, Sr. Deputado. Por isso é que já não existem fogueiras no Rocio. Existem tribunais para as pessoas serem julgadas de forma justa. E o que está a acontecer neste momento é que está a existir um processo de difamação e injúrias da minha pessoa na praça pública por parte de uma entidade que, obviamente, tem acesso a muito mais informação do que eu e, obviamente, tem um poder comunicacional muito superior a um cidadão anónimo, Sr. Deputado. Creio que respondi às perguntas dos Srs. Deputados. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Dr. Frederico Pinheiro. Sr. Deputado Paulo Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez por eu não ter me apercebido, uma vez que foram várias perguntas em bloco, eu não tenho a certeza se o Sr. Doutor respondeu à minha pergunta e solicitação de entregar os autos da PSP pedidos por si e a informação que tenha no seu computador, que tenha ficado com ela, de todas as suas notas, incluindo as de colaboração, do tempo da colaboração do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos.
Obrigado. Bem, pode Sr. complementar, Sr. Dr. Frederico Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação ao auto da PSP, eu tenho de solicitar o mesmo à PSP, porque de facto, como eu referi, a minha principal preocupação naquele momento era sair do Ministério das Infraestruturas e eu não queria dar seguimento a nada daquilo que tinha acontecido. Com certeza. E Correto. E aplica-se ao auto o mesmo que se aplica ao pedido do Sr. Deputado. Eu estarei disponível para prestar todas as informações que se forem julgadas pertinentes e que forem requeridas pela Comissão Parlamentar, Sr. Deputado. Obrigado.
Senhor Dr. Frederico Pinheiro, considera... Deputado André Ventura?
No seguimento da resposta que foi dada pelo Sr. Dr. Frederico Pinheiro, confirmar, Sr. Presidente, que já entregámos junto de si o requerimento a pedir as imagens de videovigilância.
Deputado Paulo Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo ficado clara a disponibilidade do Dr. Frederico Pinheiro para nos fazer chegar quer o auto, que naturalmente solicitará à PSP, quer todas as notas que tenha feito arquivo, digamos, desde o tempo das notas das reuniões, desde o tempo do Dr. Pedro Nuno Santos, eu queria solicitar que a mesa, através da pessoa do Sr. Presidente, naturalmente, e dos serviços, ficasse ao vosso cuidado, digamos, a comunicação e a recolha desta informação, para posterior divulgação entre os membros da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Senhores Deputados, termino. Eu terei que dar a palavra ao senhor depoente. Não pode, o senhor doutor, não pode. Tem que ser o senhor depoente a traduzir aquilo que eventualmente queira que o senhor... Doutor Frederico Pinheiro, faz favor.
Que é para ser último, mas...
Doutor Frederico Pinheiro, faz favor.
Sim, com certeza. Senhor Presidente, o que estava aqui a ser informado é que antes da iniciativa de divulgação das imagens tem de ser efetuado o pedido de preservação das imagens. E, obviamente, que estarei disponível para toda a divulgação de toda a informação que possa ser importante para o esclarecimento dos acontecimentos junto da Comissão Parlamentar de Inquérito, garantindo que é divulgada toda a informação
toda.
E não apenas uma divulgação parcial
dos então factos. Eu, se me permitisse, deputado André Ventura, dado que o requerimento vem do Chega, para termos alguma tranquilidade para fazer a análise, eu sugeria-lhe que amanhã pudéssemos discutir e votar o requerimento no dia de amanhã.
Sim, Sr. Presidente, até faz todo o sentido, até porque, consciente do regime jurídico dos 30 dias para a conservação destas imagens, faz todo o sentido que haja um aditamento na sequência do que foi dito agora pelo Dr. Frederico Pinheiro.
Muito bem, muito obrigado. Bom, antes de terminarmos, gostaria de dizer aos senhoras e aos senhores deputados que, depois de termos feito uma análise mais detalhada e mais tranquila da questão da entrega do telemóvel e com base não só no artigo 13, número 1 e número 2 que acabei de ler do Regimento Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, mas também num dos direitos que li no início do depoimento, que é o número 4, e que diz: o depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova, fazendo-se menção da sua apresentação e junção ao processo. Assim sendo, eu vou ler um auto de entrega para perceber se estamos todos de acordo e se o depoente está de acordo com este auto de entrega, que depois será assinado por mim e pelo depoente e ficará na nossa posse, fechado no cofre, o respectivo telemóvel do Dr. Frederico Pinheiro. Eu passo a ler o auto de entrega. No decurso da audição do Dr. Frederico Pinheiro, ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, realizada no dia 17 de maio, na Comissão de Inquérito à Tutela Política de Gestão da TAP, a Comissão de Inquérito solicitou ao depoente a entrega voluntária do telemóvel de serviço, ainda em sua posse, e que trouxe para a audição, nos termos do disposto no número 5 do artigo 138 do Código de Processo Penal, aplicável à Comissão de Inquérito por remissão do número 4 do artigo 17 do regime, a fim de ser assegurada a sua recolha pela Polícia Judiciária, com o intuito de esta proceder a uma intervenção técnica para proceder à recuperação de todas as mensagens do telemóvel alegadamente apagadas na sequência de uma intervenção pelo técnico informático do Ministério das Infraestruturas, Filipe Alves, cujo teor a Comissão considera inserir-se no âmbito do objeto do inquérito. Assim, no dia 17 de maio, eu vou precisar aqui de alguns elementos, Dr. Frederico Pinheiro. Assim, no dia 17 de maio de 2023, o Sr. Dr. Frederico Pinheiro procedeu à entrega voluntária à Comissão de Inquérito do referido telemóvel de serviço de marca modelo.
Pode-se ver nas definições.
Tem as definições, Sr.
Sr.
A21S. Vou continuar a ler. Ficou à guarda desta comissão